Nothing can stop us. We fly to your city with helicopters. Nothing can stop us.
Salve, salve, rapaziada! Com voz nova aqui no podcast Amigos do Rancor. Episódio 13, no dia 13 de agosto. E nada melhor do que um novo tema que é superstições. E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde.
Boa noite.
Pô, eu gostei mais dessa apresentadora aí, viu?
Acho que já tá na hora de trocar já.
Renovação.
Vini, obrigada pelo tempo prestado até agora.
Receberam várias cartas, né? Pedindo a troca do apresentador.
Exatamente.
A gente podia fazer uma votação grupo mais diverso, né, mano? Fazer um 0800 aí. Para você que
gosta. Você decide.
Pode fazer duas versões, né? Uma versão feminina e outra masculina. A pessoa aperta ali o botão. Não, mas é isso aí, valeu. Bom, salve mais uma vez. O motivo desse episódio, o número desse episódio já foi dito no podcast. Então, como é que vocês estão, galera? Tá todo mundo muito bem?
Tudo bem.
Suave.
Hoje estamos com Anos e as Minas, já deu pra perceber. A Gabi e a Tata, que já estiveram no podcast anterior. E, pela primeira vez no podcast, a Nath.
É muito isso aí.
Pela primeira vez convidada também, né? Pelo que eu fiquei sabendo.
Exatamente.
Mas quem é a Nath?
Antes tarde do que nunca, estou aqui. Obrigada.
Quem é a Nath, Rurik?
É, sua esposa. Né? Isso tem que
esposa
ser
dito. Noiva.
Noiva. É.
Mora junto, é isso. Então esse pode ser um tema. Esse pode ser um tema, né, mano? Mora junto e já tá casada.
Eu acho.
Pode ser o próximo tema.
4 anos sem casar, o pedido de noivado cai.
O prazo tá
mas
chegando.
Isso deixa,
né?
pro próximo
Nery
episódio.
Já puxou a fila, hein, Vini?
É, então. Depois de 6 anos me enrolando.
E não fez festa.
6 anos, então. Eu tô no prazo.
Não fez festa.
Não, você ultrapassou, né, amor? 10 anos?
Vinagrete tá 10 anos com a Nath, filha.
Cê é louco.
Eu vou ter que gritar de novo pra corrigir a data com você, amor. Quantos anos a gente mora junto?
Bom, vamos pro tema do...
Foco no do tema, sem lavar de
bora.
Foco no tema, sem parar.
Bora.
Então tá bom. Bom, episódio número 13, nada mais apropriado do que falar sobre superstições. Aliás, mano, 13 episódios... Velho, sem brincadeira, eu não achei que a gente ia, tipo, tão longe, assim, sabe? Eu sei que 13 também não é um número tão grande ainda. Mas
hoje é dia 13, melhor ainda.
Tô falando a verdade, eu juro, velho. Eu falei, pô,
parece
cara,
um
13,
ano.
Velho, parece... Não, parece que já tem um monte. Se a gente for olhar pra trás, a gente já tem, porra...
12,
horas,
né?
Que horas de discussão, velho.
Se for contar...
Peraí. Hora... Daqui a uma hora e pouco tem 13.
2, 3.
Enfim, Rurik, sei que tá todo engraçadão, cara. Começa você. Sei que tá todo supersticioso aí e tal.
O que você quer que eu diga?
Você acredita, mano, em superstição? Você tem uma superstição?
Você acredita?
Eu sou meio dividido. Porque eu acredito um pouco na superstição e um pouco na ciência. Aí eu fico... meio no, em cima do muro, eu não sei muito bem o que acreditar. Eu acredito, mas não acredito 100%.
Você é o cientista, então?
Não sou cientista.
O cara da lógica.
Não sou cientista, mas eu leio sobre essas coisas e aí eu fico dividido. Eu fico sem opinião formada.
Tá, mas dá um exemplo.
Exemplo? Ah, qualquer paradinha de... por exemplo, a minha superstição. Aliás, uma superstição que hoje eu não tenho mais. Que eu não sei nem se essa era a discussão. Eu não sei se pode se enquadrar em superstição ou não.
Vai,
que é a mesma do nosso amigo Vino. É fazer o sinal da cruz. Porque eu fazia, simplesmente fazia porque eu achava que alguma coisa ia dar errada se eu não fizesse. Alguma coisa ruim iria acontecer. Tá. Entendeu?
Aí do nada. Faz, mas tipo assim, você aí faz o quê? Você sai Pokémon. De casa? Exato.
É, saia de casa ou... Mas eu fazia tipo umas 3 vezes, sabe?
Todo tipo o louco. Era o louco tipo do Chaves. Da Cruz.
Mas era escondido, eu não fazia na frente de ninguém, então ninguém sabia.
Tinha vergonha, né, velho?
É, eu tinha, lógico, eu tinha. Mas não tinha um motivo específico, assim. Sei lá, eu fazia, só fazia. Quando eu lembrava, eu fazia.
Mas aí você parou de fazer agora?
Tipo, parei.
Fica não.
Parei, isso
faz tempo. Você acha que não faz efeito?
O que? Não faz efeito o quê? Parada?
Deixou de fazer efeito, exato.
Ah, não sei, eu simplesmente parei. Eu achei que... eu achei que não tinha efeito nenhum. Era só uma coisa da minha cabeça e eu parei. Simplesmente parei.
Aí você começou a ter azar a partir daí.
Ah, tudo começou...
As coisas começaram a dar errado.
Não, eu acho assim, mano, tipo, eu entendi, acho que a gente pode falar, tipo, um pouco desse lance, porque tá muito próximo da religião, tá ligado, o lance da superstição, mas eu acho que seria antes interessante a gente falar um pouco sobre o que cada um tem de ritual, assim, eu tenho um, velho, tenho ainda, sei lá, que é pra mim muito doido, assim, cara, esse do Sinal da Cruz, por exemplo, eu sempre faço antes de sair de casa e tal, e beleza, peço proteção e acabou. Mas tipo, um que eu tenho tinha, não tenho ainda tipo, veio no jogo do Palmeiras, velho, ou quando eu ia no jogo ou quando, tipo, eu vejo em casa, mano, tipo, deixa eu lembrar, é assim, quando, tipo, sai um gol, tipo, quando tá o time adversário atacando, ou é um lance perigoso, tal, não sei o que, eu, tipo, faço uma figa, tá ligado? A figa é aquela que você faz com o dedão, coloca o dedão pra, né, óbvio, a gente tem o vídeo aqui, mas pra quem estiver ouvindo. Pra mim, a figa é aquela, quando você coloca o dedão entre o dedo indicador e o dedo médio, certo? Porque pra mim, sai a zica isso daqui. Agora, quando é tipo o Palmeiras atacando, aí eu cruzo o dedo, o indicador do dedo médio. Porque pra mim dá sorte, tá ligado? E, mano, eu tinha que fazer isso, velho. Aqui, vendo daqui, tipo, da TV, eu faço menos. Porque eu acho que tem menor efeito. Mas no estádio eu tinha que fazer, velho. Aí eu ficava louco, assim, tá ligado? Tipo, fazendo assim o tempo inteiro, a mão meio pra trás aqui, e fazia isso, tá ligado? Tipo, não era do jogo inteiro, mas era nos lances mais perigosos. Pô, vai ter uma falta pros caras. Eu vou fazer a figa. Mano, eu sempre tive isso, tá ligado? Isso pra mim é uma superstição, velho.
Com certeza, e faz todo sentido você fazer menos em casa.
Não, daqui no estádio, o bagulho não vai
porque...
não vai
então, Não vai chegar. Aí meio dia não chega.
Vai cruzar o oceano pra chegar, não vai, mano.
Do fato.
Lá eu tava lá, era testemunha ocular do fato, entendeu? Então,
não, é, mas claro, outra coisa que também tem no futebol é, gritar gol antes. Dá azar e aí não sai o gol.
Isso é uma zica do
isso
caralho.
Isso daí dá muita briga também, viu?
Isso daí dá briga. Ô, Vini.
É constatado, né?
Isso é científico. Se estudar, o Vini, que é o cientista do rolê hoje, mano, se estudar, vai ver que tem uma zica aí, velho, com certeza. Mano, mas o Vini,
Uma vez o Vinagrete quase puxou o cara lá do camarote, velho, pra fora. Quem? Só que o cara gritou gol antes.
O cara gritou gol antes, o cara em cima de mim, aqui assim, no vidro, aqui, ó, velho, o cara, tá ligado? Aqui pra cima, assim. O cara gritou gol antes, todo mundo, eu não, todo mundo que tava ali olhou pro cara, os caras queriam ver o cara de pau, velho, porque...
Mano, mas você deu um tapão no vidro lá, que eu achei que fosse quebrar o vidro,
que véio. É isso?
É louco, o menino ficou revoltado, mano, nunca tinha
visto isso. Isso eu nunca fiz, mano.
Não,
mas imagina, e quem mais? Né? Quem mais tem mais uma superstição, assim, desse tipo?
Mano, tenho. A minha é meio parecida com a do Rurik aí. Eu faço o sinal da cruz, por exemplo, quando eu vou pegar uma estrada. E sempre faço uma oração também. E faço o sinal da cruz. Às vezes faço o sinal da cruz também quando passo na igreja, em frente a uma igreja católica, em frente a cemitério. Isso é uma coisa que minha avó me ensinou, né? Que vem do catolicismo. Então eu não sei se entra muito nessa parte de superstição, se entra a parte de crença, de religiosidade, mas é um bagulho que eu faço não por um ritual, eu faço pela minha avó ter ensinado mesmo, E tem outra coisa que eu faço também, que é meio ligada à religião, que todo ano eu meio que me sinto na obrigação de ir em Aparecida do Norte agradecer pelo ano que eu tive, independente do que aconteceu. Se só aconteceu muita coisa ruim e poucas boas, eu tenho que ir lá agradecer, rezar, e eu fico em paz, entendeu? Todo ano eu tenho essa superstição de ir lá.
Tá. Oh, mas ninguém tem superstição, tipo, de ano novo?
É, mano.
Tá ligado? Usar...
Gabi, você tem?
Gabi? Usar... Não, eu ia falar exatamente isso.
Roubou
porque...
a pauta da mina.
Porque ano novo sempre rola essa parada, né? Tipo, o que você quer pro próximo ano? Você quer dinheiro? Você coloca uma roupa amarela. Você quer amor? Você coloca uma roupa vermelha. Tipo, eu confesso que antigamente eu ligava mais pra isso. Eu sempre usava branco, mas dos últimos anos pra cá, na real, é tipo a roupa que eu tô afim de usar no dia, assim, sabe? Eu não tenho mais muito essa superstição, tipo, com a cor.
Mas você tinha de, tipo, usar branco?
Usar branco. É uma tradição, né? Tipo, igual, sim, sei lá, meio que vermelho no Natal.
Vermelho no Natal?
É. Geralmente as pessoas usam vermelho no Natal.
Papai Noel. Eu sei que o Papai Noel. Mas,
o Nery não entende nada disso.
Entendem nada disso.
Do mundo da moda.
Mano, eu nunca usei vermelho no Natal.
Eu também acho que não. Se eu usei,
vocês nunca foram isso, felizes.
Mano, mas a roupa, tipo, sei lá, amarelo, o que é o amarelo? Verde, eu nunca sei o que é o que.
Não, amarelo,
amarelo é dinheiro.
Amarelo é
dinheiro,
né, Nery? Pô, sorte. Ouro, a cor do ouro.
Ouro, né, mano?
Mas falou
que quem usa preto?
Juvenil, hein?
Ah, cada um tem uma preto, coisa. Né? Preto é o quê?
Não, preto tem preto. Um significado, mas sinceramente não lembro.
Preto é básico.
Eles não sabem nada. Preto tem a superstição básica.
O próximo ano básico.
Meu, mas teve um ano novo que eu usei preto. No outro dia eu caí, cortei minha mão, tomei acho que uns 20 pontos.
Ai,
quase 10.
Não acredita, não, não tem não.
Você é louco.
Eu tô falando, o negócio funciona, cara. Ninguém acredita aqui, ó. Vocês estão tudo descrentes.
Tá, mas tipo, você...
o seticão falando.
Olha, mas você não tem nenhuma, tipo, superstição, um bagulho, mano, isso aí dá mó zica.
Não, eu não tenho, velho, só que, tipo, é coisa de criança, assim, tá ligado?
É, isso que eu ia te perguntar, quando você era criança, não, quando o chinelo tivesse virado, você não desvirava?
Lógico, minha mãe ia morrer.
Então.
E até hoje eu faço.
É o que eu faço que... por precaução, tá ligado?
Até hoje é um bagulho que incomoda.
Vai
tá ligado?
Que?
É um bagulho que incomoda. Você fala, mano.
Não custa nada, né, mano?
Não tá certo, tá ligado?
Não custa nada.
Não custa nada, vai que a mãe morre mesmo por causa do chinelo.
Ai,
vai que custa nada, sei lá, de tirar. Então,
não custa nada, e, mano,
tipo, garantir.
Não custa nada, você tem a clara impressão que tem algum bagulho errado, tá ligado? Tipo, o chinelo tá errado aquilo ali, velho. Não é assim. Ele não foi feito pra ficar daquele jeito, entendeu? Não é, mano, não é uma roupa que, tipo, não é uma roupa que quando cai no chão cai de qualquer jeito, tá ligado? O chinelo tem que ficar de um jeito virado, porra, não é virado ao contrário, caralho. Então já... Não é, mano?
Isso aí já tá
e
na sua
você...
mente. Tá na sua mente.
É. E quando fala, você tá. É criança, aí você tá, por exemplo, deitado, aí não pode deixar que ninguém te pule, porque senão você não cresce mais.
Só aconteceu comigo.
Se pularam, não deu efeito.
A Nath foi excesso de pular um pouco, né? Tinha que ter pulado mais.
Mas é engraçado isso, porque as pessoas às vezes fazem essas brincadeiras. Ah, não pode passar por debaixo de placa por conta desse negócio de não crescer. E aí eu passava de propósito, porque eu era uma das meninas mais altas. E aí eu queria parar de crescer. Mas não deu muito certo.
Esse negócio de passarem por cima, eu lembro da galera, tipo, passar por cima, aí a gente fala, volta aí, porque senão eu não vou crescer.
De volta.
Lá de volta.
Eu pedia direto.
E quando vocês estão andando de mão dada, aí vem na calçada, tem um poste no meio.
Contorna o poste.
Ai. Contorna o poste.
Termina na mão.
Solta a mão, passa pro lado, depois outro vai pelo outro.
Porque senão o que acontece?
senão enfraquece o relacionamento.
Acabou o amor, mano. Você é louco.
Vinícius, me puxa.
Pra quê? Pra quê, mano? Pode evitar, pode dar a bosta.
É, então, mas é pra garantir, né? Não custa, tá ligado? Acredito, mas vamos garantir, né? Vai que.
Não custa nada.
Eu tenho uma superstição, eu não gosto de deixar bolsa no chão, porque senão perde todo o dinheiro.
Rouba dinheiro, exato.
Rouba dinheiro.
O chão rouba dinheiro.
Me dá uma agonia que eu não deixo bolsa no chão de jeito nenhum.
Não, sabe, mano, que, sabe essa será que veio isso, velho?
Essa daí eu acho que a pessoa deixou a bolsa no chão do metrô. Alguém roubou o dinheiro dela e surgiu essa superstição, tá ligado?
Ah, você acha que o bagulho, você acha que a superstição só surge no Brasil, né?
Ué, mas o metrô só tem no Brasil?
Não, mano, mas tipo, o cara não vai. Até pode ser vários lugares que o cara não rouba dinheiro. Né, o cara, você põe a bolsa no chão e sai roubando dinheiro, tá ligado?
É até mais difícil. É que metrô e crime só tem no Brasil.
Crime só no Brasil.
Bom. Bom, mas no fundo, todo mundo acabou tendo uma porra de uma superstição, tá ligado? Em algum momento da vida, certo? Alguma com crença, algum negócio. E aí, assim, cara, eu, tipo, comecei a pesquisar um pouco sobre superstição. E, puta, usei um método fodido aí de Harvard, uma revista aí super importante, zoeira. Eu li uma parada super interessante, velho. Falando sobre superstições, né? E... aliás, recomendo, Nery, ó, mais uma recomendação aí no, durante o programa, né? Não é a minha, tem outra atualmente já deu.
Ó, vai.
Tá falta de uma tem duas.
Vixe, mano.
Eita. Mas
é, não, mas é muito interessante, porque eles começam a falar sobre crise. Isso, tá ligado? Que eles falam assim, que tipo, as superstições, elas sempre existiram desde o início da humanidade. Aí eles trazem alguns exemplos, tipo, que o povo celta batia nos troncos das árvores pra, tipo, afastar os maus espíritos, entendeu? Eles acreditavam que quando você batia no tronco de uma árvore, afastava o mau espírito. E, tipo, os pagãos também, só que eles batiam nas árvores porque eles acreditavam que os deuses moravam dentro das árvores, então eles batiam na madeira. E hoje, até hoje a gente tem, né, quem nunca se pegou, tipo, batendo na madeira, mesmo que seria pra falar assim, mano, para, nem quero que isso aconteça, tá ligado? Bate na madeira. E que essas coisas surgiram dali. Só que a partir do momento em que, tipo, começaram a surgir as religiões, principalmente as religiões monoteístas, né? Tipo, que acreditam em um só Deus, tipo, o pessoal começou a lá. Essas superstições, elas começaram a ser perseguidas, entendeu? Então todo mundo que tinha uma superstição, ou que fazia uma magia, que era uma coisa natural, era normal você ter uma superstição, uma crença, ou adorar alguma coisa, a natureza, sei lá. Essas crenças passaram a ser perseguidas. E ao longo do tempo ficou uma coisa assim, que tipo, todos os povos, o pessoal mais simples, as pessoas mais, como é que eu posso falar, tipo, é uma coisa de gente mais ignorante, tinha superstição, entendeu? Porque quem não era ignorante não tinha superstição, e tinha sim a religião. Por mais que, aí durante o texto o cara começa a falar, por mais que dentro da religião existam coisas que tipo, existam crenças que podem ser encaradas como uma superstição. Eles até traçam um paralelo falando assim, a religião não é uma superstição, porque a religião é tipo um conjunto um conjunto ético e de conduta. Ela diz como você tem que agir para que você encontre a paz para sempre, enfim, a paz eterna. Isso é o objetivo da religião. Mas que dentro da religião, tipo, tem coisas que você pode encarar como superstição. Que foi isso que vocês trouxeram, o Rorik e o Vini. Tipo, ah, eu faço o sinal da cruz e tal, antes de sair de casa, pra me dar proteção, entendeu? E aí ele fala isso, eles falam isso também durante o texto, que é, tipo, pra algumas religiões, o fato de, tipo, na religião católica, você vai lá no padre, você tem um pecado, você se confessa, aí ele fala, ah, vai lá, reza aí 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e você tá livre dos seus pecados. Tipo, pra algumas religiões, tipo a religião protestante, isso é bizarro, não é assim, entendeu? O que acontece? Tipo, imagina, ah, tá bom, você foi lá, rezou 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e confessou pra um padre o teu pecado, pronto, você tá livre, tá ligado? Então, tipo, eles começam a fazer esse paralelo, mano. Tipo, a religião, tudo bem que ela tem um objetivo, mas existem coisas na religião que a gente, se a gente fosse olhar bem, poderia ser uma espécie de crença barra superstição e que não se justifica, entendeu? Tipo, mas, cientificamente.
Mas as duas coisas realmente, né, são sinônimo. Crendice e superstição vem de algo que é irracional. Você não sabe por que você faz aquilo, mas você faz porque tem um pensamento por detrás daquilo positivo.
Exato.
Ou
só
de evitar algo. Natural,
né? Só que aí o que eles falam nesse artigo é justamente isso, assim, aliás, eles consultam especialistas, óbvio, o pessoal da USP e tal, professores de sociologia da USP e tal, e o cara fala isso, que, tipo, a crença do outro é sempre bobagem, nunca a nossa, entendeu? A nossa nunca é. Tipo, é óbvio, que se eu tenho a minha crença é igual a do Rurik, a nossa crença, se a minha e a crença do Rurik são iguais, a dele não é bobagem. Mas a partir do momento que eu tenho uma e o Rurik tem outra, a dele não vale, a minha vale. Entendeu? Porque pra mim aquilo tem um significado, entendeu? E tipo, é muito louco. Então, assim, existe um pouco dessa questão em relação à religião. Por isso que gera uma dúvida. E por isso que é tão difícil você definir o que é uma superstição, entendeu? Tipo, que porra é uma superstição? Ah, superstição é algo que eu acredito que a minha crença influencia no resto, no externo, no mundo, no meu dia, na minha vida. Eu vou passar a virada.
Acho que superstição tá muito ligado também a certos rituais, que também estão ligados a certas religiões, tipo, desde lá de trás, que nem você falou, os caras, os celtas, os gregos, os antigos romanos, tal, que eles tinham as religiões politeístas, tal, e eles faziam rituais para esses deuses deles. Então, tipo, se eu não fizer o meu ritual pro Deus, pra Zeus, vai acontecer alguma coisa específica. Se eu não fizer meu ritual pra Atena, X, vai acontecer outra coisa específica. E cada pessoa tinha um Deus que ele adorava mais, entendeu? E associava a eles possíveis coisas que acontecessem de errado com, ou de ruim com a pessoa, e associava alguma falta de fé nesse deus ou alguma falta de afeto para esse deus, tipo, de alguma demonstração de afeto para esse deus, entendeu? E eu acho gerando essas coisas. Pode falar.
Não, um link desse que agora que veio na minha cabeça é quando fazia os rituais de sacrifício. Porque muito desses, né, pegava a virgem e tudo mais para derramar o sangue, porque senão o povo era castigado pelos deuses. Isso é um tipo de superstição, uma crendice deles.
É, exato.
Bizarra, inclusive, né?
É bizarra, mas são coisas que a gente não compreende. É aquilo, né? Ser humano vai testando coisas e vai, se a coisa dá certo, por uma coisa certo, entre aspas, né? Sei lá, a pessoa faz um ritual e amanhã, pra chover, e daqui 6 dias choveu, ela associa esse ritual, entendeu?
Uhum.
Ela busca respostas para as coisas que elas não compreendem.
Exato. Sim. Gabi ia falar alguma coisa?
É que... na verdade, eu ia fazer uma pergunta. Por exemplo, é que eu não sou assim, extremamente religiosa, então eu não tenho conhecimento para falar sobre isso. Mas, por exemplo, na Páscoa, acho que tem um lance de você não comer carne vermelha, alguma coisa assim, não tem?
Uhum.
Porque, né, quarentena e tal. Tipo, é um bagulho estritamente religioso ou entra um pouco nesse lance da superstição também? Tipo, se eu comer carne vermelha, vai acontecer alguma coisa ruim comigo? Tipo, vocês que são mais religiosos, assim,
porque você é mais religiosa.
Não tem algo de errado, não é uma questão... Na verdade, é porque a quarentena é os 40 dias que Jesus está no deserto e que ele ficou na tentação e tudo mais. E a carne representa a tentação. Então é uma forma de você se privar de uma tentação e meio que viver junto com Jesus, aquela quarentena de estar, né, sem alguma coisa que você gosta.
É tipo uma prova de fé. É tipo uma prova de...
Exatamente, isso. É que hoje mais, lógico, carne fica em alguns dias só específicos. Mas tem um monte de gente que faz promessa. Ah, não vou tomar refrigerante, ou vou deixar de comer chocolate. Mas isso. Eu acho que é mais uma forma de...
Eu acho que tá muito mais relacionado com, tipo, respeito, né? Pô, se o cara... Pela minha forma de ver, se o cara passou 40 dias lá no deserto, passando...
tem um sacrifício, eu também posso fazer um sacrifício.
Sacrificando e resistindo às tentações, tipo, eu também deveria fazer, tá ligado?
É, eu também acho que não entra numa superstição.
Eu nunca ouvi, minha família é religiosa pra caramba e tal, minha mãe e tudo, e ela não fala, tipo, nunca falou, ah, se você comer carne vai dar zica, entendeu? Só que ela acha que é uma forma de desrespeito.
Sim.
Não, não na quarentena, mas é tipo na Sexta-feira Santa, não pode, não deveria poder comer carne. É. Na Sexta-feira Santa. Mas você sabe que tipo, e o carnaval vem o nome
é a festa
carnaval
da carne. Vem
isso, né? Sabe? A festa da carne que antecede a quarentena. Isso. Não é isso? Então, isso. Tipo assim, meio que se a galera vai ficar 40 dias sem comer, vamos fazer uma festa da carne.
Vamos comer tudo antes.
Vamos fazer uma festa da carne, vamos comer, porque a gente vai ficar aqui 40 dias e agora a gente vai ficar sem comer carne até a Páscoa. Se você for contar, é exatamente os 40 dias, a quarentena, né?
Sim.
Ou próximo, pelo menos.
Mas, fala, por exemplo, a gente pode entrar vai, numa superstição, a questão, sei lá, de Santo Antônio. Fazer uma promessa pra Santo Antônio, vou colocar o Santo Antônio virado de ponta cabeça, alguma coisa assim?
Essa é boa,
E é pra casar, o santo casamenteiro. Sei lá, São Longuinho. Pra achar.
Nossa, São Longuinho.
Dá três pulinhos.
Dá três pulinhos pra encontrar alguma coisa que você perdeu.
Esse funciona.
Bastante.
Esse eu já fiz, hein?
Esse é comprovado.
Esse é comprovado.
Você faz ainda, Nery?
Do São Longuinho? Eu fiz quando era criança, cara. Eu, quando era criança, eu acreditava em tudo, bicho. Eu acreditava em tudo. Eu não passava por baixo de escada.
Mas, ô Nery, você nem pensa nessas coisas mais, tipo, você vê uma escada, você ainda pensa, você ainda titubeia, e, tipo, fala, não vou, ou vai.
A única coisa que eu penso é do tênis ou chinelo virado.
Mas você pensa mais aí o que acontece?
Penso porque é aquela coisa de, meu, o negócio ficou engendrado em você, né? Tipo, lá no fundo, no seu subconsciente, você acaba pensando, sabe? Porque é uma coisa bem mais forte do que só um azar, entendeu? É uma coisa tipo, pô, sua mãe vai morrer.
Então, mas aí, mas aí você, tipo...
pesada pra uma criança, né?
Mas então, você, tipo, você tipo, luta contra você mesmo ou não? Você, tipo, fala, foda-se, não vou virar, deixa lá.
Ah, não, eu sempre desviro.
Aí, ó.
Mas aí virou uma coisa também de organização, entendeu? Tipo, eu vejo o negócio virado. É o que o Vinagrete falou. Tipo, parece que o negócio tá desarrumado, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que eu vou arrumar rapidamente. É igual, sei lá, tipo, eu tô vendo, tem um, sei lá, uma estátua pequena aqui em casa e essa coisa tá, tipo, tá caída. Eu pego e levanto, entendeu?
Mas não tem 1% de superstição aí no que você acha?
Tem. Não, tem, eu acho que porque é uma coisa que você carrega desde criança, então tá ligado a uma superstição. Só que transformou essa superstição, entendeu?
Eu só tô perguntando isso porque o Nery é bem cético, né? Eu acho. Acho que um dos caras mais céticos que eu conheço é o Nery.
Não acredito em nada.
Ele acreditou tudo quando era criança, agora não acredito em nada,
né? Deu tudo errado, né?
Mano, mas... Desiludido.
Não, mas e, tipo, superstição quando alguém tá com uma doença, assim, sabe? Você já... Fizeram alguma, ou já viram, tipo, ah, fulano tá, sei lá, com um problema.
Eu lembrei de uma, é pra evitar, na verdade, mal olhado. Muitas das mães, assim, falam que quando o bebê nasce, é bom amarrar uma fitinha vermelha na criança. Vocês nunca ouviram falar disso daí?
Não.
Relacionado a esse negócio de vermelho, é de soluço. Quando a criança tá com soluço,
Não, mas falam que é pra tirar mal olhado, tipo, porque tem muita gente que quer pegar o bebê, ah, que bonitinho, não sei o quê. Aí falam que a criança pode ficar doente, entendeu? De tanto ficar nesse negócio de, ah, que lindinho, não sei o quê. Aí falam que é bom amarrar uma fitinha vermelha no bebê. Isso daí eu já ouvi.
Eu não
tô. Aí pra evitar também a pimenta, o olho grego, o ferro lá do cavalo, lá.
A ferradura de cavalo.
A ferradura, tudo isso são artigos.
A figa.
O pé do coelho.
E vocês estão ligados que, tipo, todas essas não, mas boa parte delas, se você for pesquisar, tem um significado, né?
Sempre tem, mas sempre tem uma origem, né? Que você diz, tipo,
sempre tem uma origem.
Que é, de certa forma, um pouquinho diferente, né?
Exato. A ferradura, eu tava lendo, aliás, esse artigo da Super Interessante explica alguns deles. Mas a ferradura parece que era uma coisa já dos gregos, e tipo, eles faziam a ferradura em barro, não era em ferro, era em barro, e o barro pra ele já tinha tipo, um significado de purificação, uma parada assim, e porque lembrava uma lua. Qual que é a lua? Aquela lua que fica, tipo, meia lua assim, sabe?
Crescente
ou minguante, dependendo do...
E essa lua, tipo, também tinha um significado pra eles. Então, pra eles era, tipo, um símbolo de sorte. E aí foi passando, entendeu? E a gente foi trazendo isso até hoje.
Ah, deve ser crescente, então, né? Porque, tipo, associa o crescimento a uma coisa nova que tá surgindo.
É, mas eu já vi um tipo de doença, assim, sabe? Ah, toma chá de não sei do que quando você tá com dor no estômago, tá ligado? Tem umas que, tipo, faz sentido, mas tem outras não, que mas... não.
Então, mas aí eu acho que é... Mas aí o chá, no caso, é porque, sei lá, geralmente o chá é associado a alguma...
Erva.
Alguma erva, alguma coisa que tá pra você usar, né?
É homeopatia, né?
Não é homeopatia em si. Homeopatia... As coisas fazem bem à saúde, então, tipo, sei lá... Um chá de boldo, que geralmente o pessoal fala pra você usar alguma coisa. Geralmente ele tem alguma coisa medicinal, entendeu?
Uhum. Mas, Nery, mas tem muita coisa que se usa que não tem.
Não, tem muita coisa que se usa que não tem. Eu acho que aí depois acaba surgindo. Mas, tipo, tem uma coisa que funcionou lá atrás que acaba associando. Né?
Então, mas às vezes não foi que funcionou. Às vezes foi coincidência e as pessoas associam aquilo à melhoria da... No caso.
Não, é que tipo, a gente sabe, tipo, isso aí é comprovado. Tem ervas que são. Que tem uma coisa medicinal mesmo. Tipo, que às vezes as pessoas associavam a outras, tipo, outros rituais, outras coisas antigamente, só que não sabia por que funcionava, entendeu? Então dava o negócio. Hoje em dia as pessoas têm comprovado, sei lá, uma erva X tem uma coisa medicinal mesmo pra fazer. Que nem a Gabi esses dias, tipo, tava com. Uma alergia na cabeça, aí passou um negócio de babosa lá, não era?
Piolho. Isso se chama piolho.
Não, ela tava com uma alergia na parte de trás da cabeça.
Não era pra espalhar, né?
O que era o negócio da...
Amor, não passei babosa, eu tava passando um remédio da farmácia.
Não, que sua mãe mandou pra você lá.
Receita caseira.
Ah, tá, caseira,
babosa. Lógico que passou, é que a Gabi tem a memória ruim.
Era babosa.
Um pedaço de babosa lá. Eu, inclusive, que tive que passar na nuca dela. E o negócio, tipo, saiu mesmo. A coceira, tipo, aliviou a...
Sim, porque tem aloe vera, tem uma substância lá que ajuda a curar.
Vocês fazem medicamentos com essa substância.
Gabi, você ia falar alguma coisa?
Então, eu ia falar porque tem o inverso também, né? Tipo, vocês estão falando de tomar tal pra curar. E também tem, assim, já ouvi muito da minha mãe, inclusive. Tipo assim, não bebe, você comeu manga, não bebe leite. Senão você vai morrer. Tipo, evitar certas misturas de alimento, que senão você vai morrer.
Mas essa daí.
Eu acho que é muito do pessoal mais antigo, né?
Essa tem uma explicação. Tem um
significado científico, né? Científico entre aspas. A tia da minha amiga morreu com esse negócio aí.
Ai, credo.
Não, sério. Morreu porque comeu manga e tomou leite?
Não, tô falando, as pessoas falam isso, entendeu?
Ah, tá.
Isso aí. Com a Josefina, que era mãe do Oswaldo, lá da rua 14, viu?
Mano, essa história aí é uma parada da escravidão, essa história da
mãe. Então, fala isso. Fala aí, Rurik, o que você sabe dessa história aí?
Eu sei bem por cima, que era. Eles diziam que não se podia comer manga com leite pros escravos não comerem as mangas e não tomarem o leite e economizar a comida, né?
Era uma coisa assim. Era uma coisa assim. Tipo, ou eles já tinham tomado leite, aí eles queriam roubar a manga. Isso. E tinham roubado do pé e tal, ir lá pegar as mangas, e os caras não queriam, e tipo, aí falava isso pra eles. Pra eles não fazerem.
Então, os brancos falavam que fazia mal, que eles iam morrer e tudo mais. Pra evitar que eles comessem.
Eu já vi essa história também. E tem umas assim também, tipo, você comer e tomar banho, tá ligado? Aí você não pode comer
e entrar na piscina.
Mas isso é verdade.
É, pô, é gente, sabe. Isso não é
superstição. Faz mal, gente.
Na piscina sim, mas tomar banho não. A piscina sim, vai tomar banho não,
esse
né, tomar banho,
esse tomar banho. Aquele esforço físico de intensidade alta. É problemático depois de comer. Tomar mano, banho, dependendo do, esses, do banho e tudo mais.
Esses dias, peraí. Esses dias eu fui. Eu fui jantar, falei assim, ah, não. Depois da janta eu vou tomar um banho. A Gabi falou, não. Tomar banho antes que depois
espera faz duas mal. Horas.
Não, eu não tenho superstição, não.
Não, nenhuma.
Mano, na moral.
Tomar banho depois de comer, tá ligado?
Pra mim, pra mim cortou a imagem, eu imaginei a Gabi na beira da piscina vomitando.
Puta que pariu. Diga.
Mini flashback.
E aproveitando que hoje é o episódio 13, e hoje é dia 13, o pessoal tem muita superstição também com sexta-feira 13, né? Diz que tudo pode acontecer de ruim. É numa sexta-feira 13. Então todo mundo fala, ah, não passa por debaixo da escada na sexta-feira 13.
Eu não passo
não encontro o gato preto. Que pode acontecer várias coisas, né? Na sexta-feira 13.
Uhum.
Não sei se vocês já ouviram falar isso.
Sim, eu, de onde será que surgiu a sexta-feira 13?
Então, assim? Não sei também.
É que o número é supersticioso, né? Em si.
Então, mas
agora, por que, que é uma sexta-feira?
Eu não sei, acho que deve ter alguma coisa meio que relacionada ao cinema, né? Lá atrás, porque toda sexta-feira 13 começava a passar filme de terror. Não sei, tá? Eu tô chutando aqui, eu não sei.
Não. Tem um negócio associado ao número 13, velho. Vou ler
não,
pra
vocês. Não, mas a sexta-feira...
Ah, não, mas aí... É, porque a sexta-feira...
É, o problema é a sexta-feira.
É, a gente tá falando da sexta-feira 13. O número 13, sim.
Mas... Vou ler uma coisa aqui. A Urucubaca do 13. Sua provável origem está nos mitos nórdicos, como o de Loki, espírito maligno que apareceu sem ser chamado em um banquete celestial onde haviam 12 convidados. Ele foi o 13º. E ele era um espírito maligno e apareceu. Então ficou o 13. A má fama do número ganhou força com o relato bíblico da última ceia, em que 13 pessoas se reuniram à mesa na véspera da crucificação de Jesus. Tipo, tinham 13 e deu merda, entendeu? Então aí ganhou mais força ainda. E aí por isso a coisa provavelmente surgiu daí, tipo, até hoje a gente leva o número 13.
Não sei tem uma parada vezes. Que... Tem uma
parada 13, que... será que não foi por causa do Jason?
Não, eu acho que foi na sexta-feira que Jesus foi crucificado.
Exatamente, é isso aí. Sexta-feira, uma sexta-feira, dia 13, ele foi crucificado também, tem essa parada.
Foi num dia 13?
Foi.
Não.
Não? Foi. Eu pesquisei aqui rapidinho. Eu pesquisei rapidinho aqui e apareceu isso.
A gente tá criando uma nova superstição.
E a data de morte, a Tata manja bem, o Rick.
Não, eu pesquisei rapidão aqui no Google, apareceu isso aí. Bom, enfim.
Então, mas eu lembro que desde criança todo mundo falava isso. Cuidado que a sexta-feira 13 é o dia que muita coisa ruim pode acontecer. É, então, qualquer coisa que acontece de azar naquele dia era por conta da data e do dia da semana, entendeu?
Ah, é macabro isso aí, né?
É macabro isso. Mas assim, esse negócio de tipo, passar embaixo da... Eu não sei do da sexta 13, assim, eu não fico, tipo, lembrando da sexta-feira 13, não lembro. Se alguém não me falar, eu não vou lembrar. Mas, tipo, essas coisas eu acredito um pouco. Não na frente também, passar na frente de um gato, mas, tipo, passar embaixo da escada, é que é raro também eu ver uma escada, tipo, no meio da rua, assim, né? Mas eu lembro que eu não passava nem a pau, velho, quando eu via, tipo, porque eu acho, sei lá, me causava uma coisa ruim, assim, ah, se eu pudesse, eu desviava, entendeu?
E a loira do banheiro?
Ah, mano, a loira do banheiro é meio que você, pelo que eu lembro, você tinha que invocar, né? Era meio que uma lenda urbana, né?
Você... É, eu acho que, tipo, é mais uma crença, assim, tá ligado? Se fosse, sei lá, uma espécie de mito, alguma coisa
você
assim,
você não acha,
né,
que é uma superstição também? Porra, tipo, velho, tem a loira do banheiro ali. Não, isso não entra numa superstição. Entra numa crença no, de um...
Uma crença popular.
Mas eu acho que
é igual homem do saco. É igual homem do saco.
É o folclore.
É o homem do saco.
Não, tipo, eu tava falando...
Você é louco,
eu
morria de medo.
Não, eu tava falando no começo...
tirava os órgãos.
Eu tava falando no começo que, tipo, os celtas batiam na árvore pra... Os celtas, eu nem lembro mais, mas assim, antigamente os caras batiam na árvore pra... Porque eles acreditavam que os deuses estavam dentro da árvore. Entendeu? Moravam dentro da árvore. Então, tipo, eles faziam uma coisa pra invocar os deuses, tá ligado? Então...
E a loira do banheiro mora dentro do espelho.
Mora na privada.
Você batia na porta e colocava a loira do banheiro, velho.
Você bate na porta e na privada ela aparecia no espelho, entendeu?
Ai, credo!
E ela só funcionava em banheiro com espelho, então?
Exatamente.
E era o banheiro da escola.
Era só do banheiro dos meninos?
E era banheiro
da escola.
Tinha
um negócio desse?
A loira...
Não lembro.
Eu acho que só os meninos tinham coragem de fazer a brincadeira, hein? Será?
Eu tô com medo de entrar no meu banheiro agora.
Só tampar o espelho.
Ai, credo.
E fodendo essa porra, velho. Você é louco.
Vocês nunca tiveram coragem de voltar o banheiro do banheiro?
Não, você é louco.
Deus me livre.
Mano, eu lembro que, tipo, às vezes vocês não tinham a sensação de... Sei lá, por que as coisas, será que as coisas ruins sempre aconteciam à noite, assim, essas coisas de medo?
The night is dark and full of terrors.
Tipo, eu chegava em casa, às vezes eu tava assistindo um filme assim à noite, cara, pra, sei lá, ir no banheiro ou beber uma água, eu ia correndo, velho, acendia a luz e tinha que... Quando você apagava, geralmente o corredor era longe, né? Então eu apagava a luz e saía correndo pra minha cama, cara. E todo um cagaço à noite. Aí de manhã era tudo sossegado, não ia ter espírito da noite. De manhã.
Então.
Ah, porque você não tá vendo, né?
Aí à noite você vê.
Tá escuro,
não,
né?
Não, então, exatamente isso. À noite tá escuro.
Por isso que você acendeu a luz. É. Por isso que você acendeu a luz. Era escuro, você não teria coragem de ir.
Então, mas é pra espantar, né? Sei lá, velho. Os bichos têm medo da luz, mano.
Os espíritos.
Não, é crepúsculo agora?
Quando eu ia no banheiro, eu achava que tinha sempre uma bruxa atrás de mim. E aí eu ficava andando super rápido na casa da minha mãe, falando assim, não tem bruxa, não tem bruxa, não tem bruxa, não tem bruxa.
Mas é o que o Guilherme tá falando. Mas era à noite.
Sim, era sempre à noite.
Durante o dia, a bruxa não ia aparecer, não, né? Tipo, não.
Aí eu dava um pau nela. Só.
Tem um efeito que a bruxa nunca vai aparecer, né? Sei lá. Não sei, mas...
Isso daí eu acho que tem a ver com os filmes, não é? Os filmes de terror. E geralmente as merdas acontecem à noite.
Eu acho que tem uma explicação maior que a dos filmes, tá ligado? Eu não acho. Acho que os filmes que copiaram alguma coisa que existia antes, entendeu? Tipo, tem um símbolo, né, pra noite, né, cara? A noite a luz some, né? Então, quando a noite some, as coisas acontecem. Eu acho que tem uma explicação que antecede isso, entendeu? Mas, sei lá, eu acho que... Ah, fala, Rory.
Eu acho que até quando você é criança e você tem medo do escuro, você não tem medo do escuro conscientemente. Você só tem medo. Né? Então, eu acho que é muito ligado a isso também. Junta o medo do escuro com... as histórias que a gente absorve durante a vida, que é filme de terror, histórias que aconteceram ruins à noite, assaltos e tudo mais. E acho que a gente vai associando tudo isso e cria esse mito que a noite é um perigo.
Você quer coisa pior que aquela canção de Niná? Dorme neném que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. Mano, seus pais contam uma história de Niná. Que se você não dormir, a cuca vai te pegar e você tá indefeso, porque sua mãe foi trabalhar e seu pai foi pra roça.
Você tá fudido, mano. Você tá fudido.
Você já cresce com pânico já, fio.
Também tem o boi da cara preta.
Boi da cara preta.
Te botam medo pra você dormir. Tá certinho, né?
Vai dormir, sim.
Tem o pau no gato.
Fechava o olho nem fodendo, mano.
Não, mas mano, voltando pra coisa das superstições, assim, sei lá, eu acho que as superstições elas estão mais ligadas assim pra todo momento em que você, tipo, precisa de uma força. Tipo, você precisa de uma forcinha na sua vida ali, você vai, apela pra uma superstição. É, tipo, você apela pra uma superstição. Por mais que você não acredite nela, tipo, mas você acaba apelando pra qualquer coisa. Você não precisa ser, tipo, é diferente da religião nesse sentido. Você não precisa ser católico, entendeu? Você não precisa ter aquela crença, você não precisa ter uma religião por trás, entendeu? Mas, tipo, ah, eu acredito mais ou menos que pular 7 ondas na virada do ano vai me causar um bom ano, então eu vou fazer, sabe?
Assim, mas tá relacionado à religião?
Não, mano, 7 ondas? É porque ia manjar, né?
E comer tá. Lentilha.
Comer lentilha, então, que seja.
Entendeu? Mas, tipo assim, mas eu não acho que é só isso, né? Porque superstição, que nem a gente tava falando, que é uma superstição, tipo, ah, não passar por baixo da escada. Não é uma coisa. Tipo, não tá atrelada a uma coisa boa, tá atrelada a alguma coisa ruim que possa acontecer, então.
Né, tipo, ela é pra você. Ou você tá precisando de uma forcinha, ou você quer. Você não quer
evitar.
Não quer trazer a zica pra você, exato. Evita a zica, entendeu? Acho que a superstição tem mais a ver com isso. Só que assim, o que eu ia falar é. Não sei se vocês concordam, tá? Já pararam pra pensar nisso. Mas tem muita gente que confunde a superstição ou um ritual. Tipo, acho que foi o Rurik que falou isso, né? O Rurik, na discussão do grupo no WhatsApp, que ele falou, ah, eu tinha uma espécie de toque, tá ligado? Quando eu tenho toque com o chinelo virado. Tem muita gente que confunde, tipo, superstição com toque. Já pensaram nisso? Já, tipo, já se confundiram nesse sentido? O que você pensou, Rory, quando a gente falou sobre isso?
Não, mas o toque é um hábito que atrapalha. É um hábito que atrapalha. É uma mania e um hábito que atrapalha a sua vida.
Uhum.
Né? Então, eu acho que já não tem muito a ver com a superstição em si. Mas, tipo assim, já um hábito é algo que a gente faz, que o nosso cérebro faz para economizar energia.
Né? Então, é que você falou assim, tipo, falou assim no começo, ah, eu tinha que fazer o sinal da cruz, porque eu acreditava que quando eu não fazia o sinal da cruz, alguma coisa ruim ia acontecer comigo. E eu fazia o sinal da cruz várias vezes no dia, certo? Não foi isso que você falou? Tipo, já tem um pensamento obsessivo aí, tá ligado? Tem um pensamento obsessivo e tem um comportamento. Tipo, o toque é transtorno obsessivo compulsivo. Então você tem um pensamento obsessivo ou você tem uma obsessão e ela gera uma compulsão. É claro que, tipo, é aquilo que você tá falando. Tipo, ah, você fazia o sinal da cruz e tal e depois seguia o dia. Mano, se você fizer 3 vezes o sinal da cruz no dia, se você fizer 10 vezes no dia, ele não atrapalha a sua vida, entendeu? Então é difícil você falar que isso é um transtorno, tá ligado? É uma mania que você tem. Pode ser uma superstição ou uma crença, entendeu? De fazer várias vezes aquilo. Tem gente que confunde com um toque, tipo, e toque é uma coisa muito mais séria, tá ligado? Muito mais séria, como você bem falou, tipo, atrapalha a sua vida. Que é, ah, o cara fala, mano, eu entro no banheiro e eu preciso lavar a mão e eu não posso tocar na maçaneta, porque se eu tocar na maçaneta, algo vai acontecer. Então eu volto e lavo a mão de novo. Aí eu acho que não tá limpo e volto e lavo a mão de novo. E não consigo sair de casa, fico 3 horas antes de sair de casa. Porque eu acho que o ritual não tá bem feito, entendeu? Sabe? O cara, eu não consigo dormir porque, tipo, eu vou durante a noite inteira, 10, 15, 20 vezes pra ver se a porta tá fechada. Isso já é uma coisa que atrapalha teu... Não é só uma crença, tá ligado? Não é só uma superstição, mas sim uma obsessão que tá gerando uma compulsão que atrapalha a sua vida.
Eu acho que é uma crença, porque tudo começa a partir da obsessão. E toda obsessão, ela tá a partir de uma coisa que você acredita. Mas é uma crença individual. Ela não tá ligada a uma coisa que é de sociedade. Porque tudo que a gente falou aqui é uma coisa que todo mundo brinca, todo mundo compartilha e tudo mais.
Cara, agora, precisa ser todo mundo mais uma grande quantidade de pessoas, né? Tipo,
sim, exato.
Compartilha a mesma coisa, né?
Exato.
Mas não basta ser só uma crença individual. Tem que ser uma coisa tipo, que gere um problema, sabe assim? Pode ser um pensamento obsessivo meu, individual, mas que gere uma compulsão e que atrapalhe a minha vida, entendeu?
Sim, agora é óbvio. Mas,
sim. Aqui, tipo, o que a Nath quis dizer, tipo, eu acho que foi no sentido de que você tava falando da superstição.
De diferenciar,
mesmo, né? De diferenciar, né? Tipo, não de achar que é, entendeu?
Entendi.
Acho que foi mais nesse sentido. O que eu entendi foi isso aí.
Foi isso que eu disse?
É isso? Uhum. Ô, Nath, é as isso. pessoas não veem o vídeo.
É, sei que não, falar, mas
eu sei. É só pra zoar ele. Se vissem, pelo amor de Deus, né? Não ia estar com esse cabelo.
Mas você não sabe, a gente printa todas as conversas e a gente posta depois.
Por ah, nossos ótimo, perfeito, então tá maravilhoso.
E a carta pro pessoal.
Pois é. Bom, acho que é isso. Sobre superstições.
Não, não, tem mais coisa.
Não, já?
Então vai. Cara,
cara,
tá com sono?
O cara tá com, tá com sono de novo.
Tá com sono.
De novo. Vou dar cara, vai comer.
Esse cara.
Um outro bagulho é, que acho que entra, pode entrar também nesse assunto de superstição é signo. Tipo assim, signo. Tem muita gente que lê o horóscopo do dia e tipo assim, ah, use essa semana uma roupa amarela para te trazer bons fluidos. Tipo, coisas assim. E a pessoa realmente segue, arrisca o que o horóscopo tá falando. Tipo, eu, por exemplo, sou de virgem. E às vezes você tem aquela licença poética. Ah, pessoa de virgem é chata, perfeccionista. Eu falo, caralho, realmente eu sou. Então, você acaba usando aquelas as características do signo pra se desculpar de características suas. Tipo, acho que com vocês também, vai, falem.
Mano,
uma coisa
eu
de
acho...
signo que vocês já fizeram, vai.
Não, eu entendi o que, eu, tipo, o que eu acho dessa coisa do signo é assim, eu acho que de tanto você ouvir, você vira tipo uma profecia autorrealizadora, entendeu? Tipo, você cresce ouvindo aquilo, ah, do seu signo, você é escorpião, puta, escorpião. Opa! A participação da Mary, você é de escorpião, tipo, escorpião é assim, assim, assado, escorpião é vingativo, escorpião é um signo... Mano, você vira aquilo, entendeu? De alguma forma, aquilo te influencia. Porque você escutou aquilo a vida inteira, entendeu? Então, sei lá. Eu acho que a coisa do signo funciona assim. Mas, sei lá, cara. Eu acho que tem gente que estuda isso a sério e tem algumas explicações também que eu não consigo descredibilizar totalmente quem estuda astrologia, entendeu? Falar, pô, isso aí é besteira. Tipo, sei lá, é uma crença, tem algum fundamento ali. Pra mim, às vezes, faz sentido, tá? Pode fazer sentido. O posicionamento dos astros e tal.
Você acha que tem um fundamento?
Eu acho, Nery, eu acho.
Eu acho que tem um
fundamento. Eu acho, mano, eu acho.
Vai começar o cético.
Não, não, eu acho que, velho, eu acho que tem coisas, eu parto do pressuposto que acho que tem coisas que a gente não consegue explicar, tá ligado? Então, se a gente não consegue explicar, eu não deixo de acreditar totalmente, entendeu?
Então, tem isso, né?
Fica neutro.
Pode falar, tá.
Então, eu acredito nas características que os signos, né, que eles falam sobre os signos. Porém, eu não acredito quando eles falam assim, ah, por exemplo, eu sou canceriana. Canceriana não pode ter uma boa amizade com ariano, que dá conflito. Ou com aquário, eles classificam signo de água, de terra e de fogo. Aí, por exemplo, o de terra não se dá bem com o de água. O de água não se dá bem com o de fogo. Isso eu não concordo.
Mas eles não. Mas aqui, tipo, aí. Entrando nessa questão do que as pessoas acreditam, então. Tem uma relação que o pessoal fala, às vezes o seu signo do ano do seu nascimento não é o que é. Que faz o seu comportamento e tal.
Tem o ascendente.
Tem a lua não sei onde, tem o. O sol não sei onde. Tem todo um negócio que eles fazem. Você tem que fazer o seu mapa astral pra você saber exatamente como que as coisas funcionam pro
qual
seu
é
ciclo.
O ângulo da casa, na casa de virgem.
Tem tudo isso, entendeu? E tipo, aí desde a hora até a hora que você nasce até não sei o que lá influenciam.
Que é o seu mapa
astral.
Astral.
É o seu mapa astral. Então, mas tipo, eu não desacredito, entendeu? Do mapa astral. Tipo...
Eu desacredito.
Com base no quê?
Com base no que você acredita?
Mano, então você, tipo, eu tenho motivo
tá pra provando, acreditar. Mas eles provam.
Se eu não tenho motivos, concreto pra acreditar, eu também não vou ter pra desacreditar, entendeu, velho?
Então, Vinagrete.
Eu acho que ele tem que me provar, na verdade, né?
Com Vinagrete, base. Indo de encontro ao que você falou, é que é tipo assim, o nosso cérebro, ele foi feito pra criar padrão, né? E, tipo, pra entender tudo o que acontece. Exato. Se a gente não consegue entender determinada coisa, a gente se associa aquilo a alguma coisa, de, entre aspas, outra, inexplicável.
Outra coisa. Né?
É, a gente tende a associar horóscopo, a religião, a superstição, né? E é isso, mano. Eu acho que vai muito da ciência, é essa parte da ciência que eu tava falando, que a ciência não acredita em nada desse tipo de coisa, né?
Então, mas eu só vou acreditar, aí por isso eu só vou acreditar na ciência.
Então, mas eles não acreditam no sentido, no negócio seguinte, assim, eles não comprovaram nada, entendeu? Então, tipo, é o que você falou, tipo, eu não desacredito, mas eu por exemplo, eu não acredito. Enquanto eles me provam isso, que é uma coisa possível, beleza, eu acredito. Agora, pois é a mesma coisa antigamente. As pessoas achavam que a Terra era plana e que o Sol girava em torno da Terra. Entendeu? Você ia acreditar nisso, entendeu? Você ia falar, não, é isso mesmo. Ou você ia falar, pô, não sei, tipo, as pessoas comprovaram que a Terra é plana e o Sol gira em torno da Terra.
Às vezes não comprovaram e alguma hora, de repente, possa ser que venha à tona. Eu não sei se vocês viram, eu não lembro agora qual é o nome, se é Resumindo ou Explicando no Netflix. Resumindo. Que é explicando. Explicando, né? Aqui é Resumindo.
Mas eu acho que se bobear, talvez seja... Não tem os dois, eu acho?
Não, é... Não. Acho que muda por causa do país.
Ah, Resumindo é um podcast que tem aqui no Brasil.
É, então, porque aí lá tem vários temas de 20 minutos e tem um que fala sobre astrologia. Uhum. E aí é um pouco meio que realmente pensando naquela época dos faraós e tudo mais, onde eles pegavam as pessoas com muito conhecimento sobre os planetas, sobre os astros, para ver como é que ia ser o reinado daquele faraó, como é que ele ia ser como rei, lá, 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 essas coisas todas. Só que com o tempo começou a ficar cada vez mais... as pessoas, né, no geral, as pessoas comuns quiseram ter acesso a isso e não dá para ser uma coisa muito personalizada para todo mundo, porque acabou virando modinha, vamos supor assim, o signo. Aí eles tiveram que padronizar algumas coisas, que foi o que o Rurik estava falando, e eu acho que isso faz com que algumas coisas entrem em descrédito. Então, mas tem todo um estudo lá por trás, é até legal, porque realmente faz a sua cabeça abrir para essas coisas, tipo, que realmente tem coisas que talvez a gente não esteja preparado ou nem abertos para uma coisa que foge realmente do nosso controle.
Então, e é uma coisa que eu não sou desinteressado nesses assuntos, entendeu? Tipo, eu curto ver essas paradas, tipo, eu não acredito, mas eu curto saber, ter o conhecimento. Então, eu acho que é tipo, é a humanidade, tipo, a gente tá em busca sempre de aprender alguma coisa desconhecida e conforme foi passando o tempo, a gente foi se apegando mais a coisas que a gente conhece e criando padrões a partir de coisas que a gente conhece. Antigamente a gente ia muito fazia uns estudos tal e fazia umas associações com coisas meio que místicas, entendeu? E ainda hoje a gente... tem essas associações, por meio de religiões, por meio de horóscopo e N fatores, porque são coisas que a gente não tem uma explicação plausível. Então, sei lá, às vezes uma coisa, sei lá, caiu uma árvore. Ah, caiu uma árvore porque foi obra divina. Não, tipo, caiu uma árvore porque, tipo, a árvore tem tantos anos, X anos, ela tinha cupim, sei lá, tipo, e antigamente era só porque, sei lá, Zeus queria, o Baco queria que a árvore caísse, entendeu? A Baco derrubou a árvore, entendeu? E a gente vai
e também
encontrando justificativas para essas coisas.
Eu também não sei se seria uma superstição, mas, por exemplo, o sonho. Vamos dizer, eu sonhei com um elefante. Aí vou lá, procuro o que significa sonhar com um elefante. Aí fala assim, ah, não, você vai ter muito dinheiro, tal, tal, tal. Tem um site que mostra até que números de sorte você pode jogar para investir. Por exemplo,
na Mega Sena, né? Número...
É, na Mega Sena.
Caraca!
É verdade, é o livro dos sonhos que fala. E lá tem um significado, mas se você procurar, colocar assim, por exemplo, sonhei com elefante, você vai encontrar vários significados em vários outros locais. Entendeu? Não quer dizer, tem site que fala que é coisa boa.
Mas vocês sonham assim, tipo, juro, eu nunca sonhei um elefante, cara. Nunca, não lembro. Eu não lembro.
Mas você nunca sonhou com algum bicho, por exemplo?
Mano, o que eu lembro não. Eu sonho umas coisas bizarras, assim, que tipo, eu tô num lugar, aí eu entro numa esquina e saio no outro, entendeu? Tipo, umas coisas muito loucas, assim, velho. Sabe, eu tô no parque de diversões, e aí quando eu vou sair, eu tô no jogo do Palmeiras. Tipo, umas coisas muito doidas. Mas eu nunca sonhei com um bicho, assim.
O seu sonho é tipo a origem.
Interpretação pra tudo, velho. Nesses sites aí, o que você procurar, tipo, você falou, entrei numa esquina, saí na outra. Meu, você procura lá.
Tem a explicação.
Tem
ligado?
Tem livro, a minha sogra tem um livro.
É, então, e vai ter uma explicação.
Uma interpretação dos sonhos.
Vai ter os números lá pra você jogar desde o jogo do bicho até na Mega Sena, mano.
Meu, e tem gente que leva muito a sério esse negócio de sonhar com bicho. Eu tenho uma tia que, se ela sonha, por exemplo, com um macaco, ela fala, vai dar macaco hoje. Aí vai lá e joga no bicho, aí ganha R$20. E ela acredita piamente nisso.
Mesmo nunca tendo ganho no jogo do bicho com os sonhos dela.
O que eu só acho curioso desse negócio do sonho é que, tipo... Pelo que eu entendo desse lance, sonhou com um elefante, joga no bicho, tal coisa. Tipo, alguém acreditou que quando você sonha, você entrou em contato com algum nível de consciência que você não consegue quando você tá acordado, entendeu?
Sim.
Né?
E tem estudos que você, tipo, durante o sonho você ativa... coisas do cérebro que você não ativa, tipo, enquanto você tá acordado, entendeu? Então, tipo, que nem, por exemplo, aqueles estudos de LSD e tal, que era uma coisa, tipo, pra ver outras ações do cérebro, tipo, são coisas que a gente atinge no inconsciente, entendeu?
E também tem um livro do Freud, vocês que são psicólogos aqui do grupo, que ele fala, né, que o sonho é um desejo do subconsciente. Eu tive uma matéria de filosofia, Sim. não lembro se foi na escola ou na faculdade, que tinha isso aí, só que é um bagulho muito louco, porque se você for parar pra pensar, tipo, sei lá, eu sonhei que eu fui assaltada. Tipo, meu, aonde que encaixa, que tipo, que é um desejo, eu quero ser assaltada, tipo...
Não, mas é alguma coisa pra conseguir
interpretar isso, entendeu? Tipo, o que significa sonhar que eu fui assaltada? Tipo,
é uma coisa, não é o você quer ser assaltada, é tipo, às vezes tem alguma coisa relacionada ou...
Às vezes você tá com medo de ser assaltada também.
Um dos exemplos mais, assim, que a gente tinha na faculdade era, por exemplo, briguei com meu chefe hoje no trabalho. Cheguei em casa, tipo, dormi... E sonhei que eu tava jogando futebol e eu chutava muito forte a bola. A bola pode ser uma representação do seu chefe, já que você não pode bater no seu chefe socialmente, porque você vai ser, né, mandado embora, pode ser preso, aquelas coisas. Então você chuta no sonho uma bola, porque a bola você pode chutar a hora que for, com a força que for.
Então alguém podia, tipo, chegar e colocar assim num livro. Sonhou com bola, significa que você sonhou chutando uma bola, significa que você tá batendo no seu chefe. Então, tipo...
Mas é a padronização dos signos, é a mesma coisa. Alguém precisa de uma explicação rápida, fácil,
mas,
que não custa dinheiro.
Não, mas as coisas do sonho, do que eu lembro de mais importante da faculdade, era o lance da associação livre, né? Que, tipo, você, em algum momento, sabia o significado do teu sonho, entendeu? Então, tipo, você sabia. Então, se você pegar um sonho e começar a analisar com um terapeuta e tal... Ele vai
Pode
te ajudar,
ser que chegue algo.
Através da associação livre, da sua própria associação, você vai conseguir chegar no que aquele sonho representou, entendeu?
Mas será? Porque, por exemplo, vai, sei lá, puta, velho. Porque a gente também pode dar uma interpretação pra qualquer coisa.
Mas certo? É tua, né? Concorda? Se a subjetividade é sua...
Não, mas tô falando assim, às vezes, sei lá, tipo...
Ninguém vai poder definir pra você, entendeu?
Sim, mas eu tô falando assim, tipo, sei lá, eu tô olhando, sonhei que eu fiquei olhando uma caneta durante meu sonho, é o que eu lembro do meu sonho, entendeu? Mas, tipo, sei lá, velho. Tipo, ah, a pessoa fala, tipo, às vezes fala alguma coisa que tem sentido dentro do que você vive, da sua vivência, e fala, pô, pode crer. Significa isso, mas, tipo, mano, será que é isso que significa mesmo? Você só fez uma associação com alguma coisa da sua vida, sabe?
Se fizer sentido, você vai comprar.
Fez sentido pra você, tá ligado? É, mas é, cara, tipo, é o teu sonho. Só você sonhou.
Eu tô falando assim,
vai, vamos pegar o seguinte. Então, tipo, porque N coisas podem fazer sentido, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, você chegou numa conclusão, sei lá, você foi num psicólogo, e o psicólogo, tipo, é... Porque tem várias vertentes da psicanálise, né? Tipo,
da psicologia.
Da psicologia, então. Então, sei lá, você foi num psicólogo específico, em um guiano lá, que a pessoa fala.
Que é muito pro sonho.
Aí esse cara falou de uma coisa específica associada a esse sonho que você contou. E pra você fez sentido. Aí, tipo, você vai num outro psicólogo freudiano, e ele fala de uma outra coisa que também fez sentido pra você, tá ligado? Você entendeu? Certo.
Entendi.
Aí você fala, pô, beleza, legal, tipo...
Pode
várias
ser.
Ou eles poderiam ter falado coisas distintas que também fariam sentido, entendeu? Não uma coisa específica que faz sentido.
Então,
e talvez não seja uma relação com o sonho também, tipo, é uma coisa da sua vida só, tipo...
Provavelmente tem a ver com alguma coisa da sua vida, tá ligado? Com alguma vivência.
Sim, com certeza, tipo, senão você não sonharia.
É, senão você não sonharia, exatamente.
E, mas tipo, essa coisa pode ter N coisas.
Pode ser, não precisa ser uma só, né? Por que precisa ser uma só? Pode ser N. Se fizerem sentido pra você, podem ser N, entendeu? Não precisa ser um só. E eu acho que o mais importante que a gente esquece de discutir nessa coisa do sonho é, tá, por que você quer atribuir um significado, entendeu? Tipo, pra um pós, entendeu? Pós-sonho, tipo assim, alguma coisa que você vai fazer com isso, sabe? Não é, ah, legal, significa isso, significa, então acabou, morreu, entendeu? Tipo, você entendeu? É o exemplo da Nath. A Nath falou assim, ah, imagina, vou imaginar uma situação hipotética. O cara teve uma treta com o chefe dele, fodida e tal, não sei o quê, durante o dia, e aí, cara, aquilo ficou muito forte na cabeça, e aquele cara foi à noite, sonhou, chutando uma bola muito forte e tal. Aí ele foi no psicólogo, e o psicólogo disse, pô, isso daqui tem a ver com... Disse não, mas assim, durante a associação livre ali... O psicólogo, o terapeuta, uma coisa, tá, beleza, então significa o quê? Tipo, o que a gente vai fazer com isso? Pô, será que talvez você esteja tendo uma relação ali com o teu chefe que não é sadia, alguma coisa que tá te fazendo mal, ou o teu chefe representa alguma coisa da tua infância, sabe assim, será que o teu chefe tá, em vez de ser o papel de chefe, ele tá fazendo papel de pai, sabe? Tipo, o que você vai fazer depois disso? Eu acho que esse é o mais importante.
É, tipo, das pessoas encontrarem alguma uma resposta pra tudo, né? Tipo, ter uma justificativa pra tudo que acontece na vida. Então, tipo, seria uma coisa que talvez não seria necessariamente associado ao sonho, igual a Nath falou, tipo...
Eu vejo mais como assim, o sonho poderia ser só mais um elemento.
É isso, mais um elemento. O sonho é um elemento da terapia. Nossa, pô, viajamos agora, hein?
Voamos lá,
então. Não, mas já que a gente falou... então, mas envolvendo psicologia e superstição, uma coisa que eu achei interessante, que é um pouquinho aqui até da história de Portugal, hoje em dia, né, nos últimos anos e décadas, a população portuguesa é uma das populações mais infelizes do mundo, né? Eles não se consideram um povo feliz. E a gente tem até, né, vários memes que o português é turrão e tudo mais, aquela coisa toda de só reclamar. E vários psicólogos, né, e até, né, um pouco dessa parte de que envolve religião, superstição, em 1755 teve um terremoto aqui em Portugal, que foi muito forte e destruiu tudo. Só que ao mesmo tempo, né, e isso aconteceu exatamente quando ele era praticamente... o todo poderoso do mundo, naquela época onde ele estava descobrindo, né, vários países e tudo mais. E então a gente teve o terremoto, teve o tsunami e teve os incêndios ao mesmo tempo. Então foi a maior devastação que Portugal poderia ter sofrido, né, de tudo que a natureza pode acarretar. E eles leram isso como um castigo dos deuses, porque eles estavam tão soberbos com a riqueza e para conquistar o mundo, eles estavam tão felizes com isso, que esqueceram suas raízes religiosas e isso era um castigo dos deuses. Uhum. E que eles fazem um estudo que a partir deste momento, os portugueses, eles mantêm a felicidade lá embaixo, porque eles têm medo que a partir do momento que eles comecem a ficar mais felizes, venha o castigo novamente. Então, eu acho isso ser engraçado, porque isso, né, já há mais quase 300 anos e isso se perpetua por todas as gerações. Eu achei dado...
Ah, da hora, virou
curioso.
Tipo virou uma característica da população, da sociedade portuguesa, né? Tipo,
sim, exato.
Essa baixa altitude.
E que muitos não têm nem consciência disso.
Com certeza não, né? Depois de 300 anos o cara nem lembra, ele só sabe que ele é assim, ele
só sabe que é
assim. Porque, tá ligado?
É que você acaba sendo criado num ambiente assim, então esse é o normal, né? Da sociedade inteira, né?
Sim.
Acaba virando o normal, né?
E acaba meio que perpetuando o comportamento, assim, cara. Isso é muito louco, porque, tipo, os caras nunca estão felizes com nada, entendeu? É impressionante. Não se permitem. Ô, Rurik, você ia falar alguma coisa aí? Também?
Eu não. Gabi.
Ah, desculpa.
A Gabi.
Então vai lá.
Não, eu lembrei de uma crença que eu já ouvi muito, que é, eu tenho uma mancha enorme no meu braço direito, e tem a ver com desejos de mulheres grávidas. Tipo, várias e várias vezes eu já fui perguntada, tipo, ah, o que que a sua mãe ficou com vontade de comer? Tipo... Meu, como assim?
Olha a minha mancha, claro, vê o que ela parece, você, né?
Você já perguntou
tipo,
pra sua mãe?
Olha, parece uma batata. Ela fala que não. Ela fala que ela não ficou com vontade de comer nada.
Ela já perguntou pra ela, ela falou que não, tipo,
fala
nada.
Que não, fala que não.
É, isso é bizarro, né, cara? Tipo, por que que vai nascer uma mancha se a mãe ficar com vontade de comer alguma coisa?
Uhum.
Eu tava vendo, por falar nesse negócio de desejo de mulher grávida, eu tava vendo um vídeo do Whindersson Nunes, aí ele falou assim, ele falou uma vez, ele falou, nossa mãe, com o que você teve desejo de comer quando você tava grávida de mim? Você ficou com desejo de comer o demônio? Porque pra nascer mulher feio desse jeito, não pode ser isso. Eu tô achando um bico, né? Manda aí, Rurik.
Eu quero saber de vocês se vocês têm alguma peça, alguma roupa, algum amuleto, algum colar, algum cordão que vocês usam em algum momento especial que seja pra dar sorte. Ou você, Vina, por exemplo, quando vai no jogo... Se você usa uma peça específica...
Não, eu tinha assim, tipo... eu tinha uma camiseta que eu achava que, tipo, era mais da hora, assim, no jogo, que sempre dava sorte, entendeu, velho? Tipo, era uma camiseta branca do Palmeiras, branca, lisa, tipo, era a que eu mais gostava, sabe? Então, às vezes eu usava, e às vezes eu ia no jogo, tipo, usava, aí, tipo, colocava pra lavar, aí não dava tempo de lavar, e tinha um jogo na sequência, eu falava, puta, tá suja, velho. Eu falava, caralho, aí eu ficava com aquela dúvida, aí às vezes eu pegava do cesto, foda-se, tá suja, foda-se, eu vou com ela suja mesmo, porcão.
Vai sujar mesmo? Vai sujar
de vou novo. Porcão mesmo, mas eu vou com ela, porque eu gostava de ir com ela. E aí, às vezes, eu tinha também o contrário, tipo, saiu uma camiseta nova, aí eu comprava e ia com a camiseta nova. Puta, naquele jogo que eu ia, o primeiro jogo, Palmeiras perdia, eu já desencarava da camiseta, tá ligado? Falava, não, mas nessa daqui...
Mas o que... O que é dar sorte? É o time ganhar sempre que ganhar, você leva a camiseta?
Ganhar.
A sorte é o time ganhar.
Ganhar, sempre ganhar.
E tipo, nunca quando você ia com a camiseta, o time sempre ganhava. Ele nunca perdia.
Não, mano, mas sabe o que é? Aí que é, ela tem um histórico, né? Então, tipo, eu peguei a camiseta branca. Eu lembro que também era a época tipo, da Série B. Então o Palmeiras ganhou vários jogos, subiu com ela, tá ligado? Aí depois, tipo... Eu lembro de... Eu tenho uma lembrança boa com ela, sabe? Assim, não tem uma estatística. Mas ela já tem um histórico de vitorioso, sabe? Então,
mais vitórias que derrotam.
Mais vitórias que derrotam. Então eu vou acabar levando ela ali, né?
Então, esse bagulho tem um nome, né? É tipo... viés da confirmação. É viés da confirmação. Ou viés confirmatório, que é tipo...
Nossa.
É a tendência que a gente tem de...
Caralho. É o cientista falando, gente.
Isso não é ciência, pô. É, ciência. É mais psicologia do que ciência.
Que é uma ciência.
É mais psicologia do que ciência. É.
Exato.
Que é a tendência de você acreditar e buscar informação só de coisas que você acredita, né? É tipo de exemplo.
Confirma aquilo.
Uhum. É, tipo de exemplo da sua camisa. Você só. Você usa a camisa várias vezes.
Fala aí.
Você usa a camisa várias vezes. E você só lembra das vezes que o time ganhou. Quando o time perdeu e você usou a camiseta, você elimina aquela informação da sua cabeça.
Sim, tá sim, de certa forma sim. Tipo, pô, já perdeu com essa também. Provavelmente já perdeu com aquela branca. Mas com certeza, eu tinha mais sempre. Mas eu tinha uma memória de mais vitórias, então eu acabava usando ela mais vezes, entendeu? Não, eu ia dizer que, tipo, acho que teve uma vez que ganhou um título também com ela. Então, pronto, ganhou com o título, velho.
Já era.
Ela já tá eternizada, entendeu? Ela sempre vai ser da sorte.
Se você tivesse com a camiseta preta, ia ganhar do mesmo jeito, tá ligado?
É, do Palmeiras não ia ter preta, né?
Sabe o negócio desse viés de confirmação que eu tava vendo esses dias? Tipo, inclusive, até encaixa com o negócio que a Amanda tava falando do site dos sonhos lá, da interpretação dos sonhos, que aí a tia dela olha e joga no número do jogo do bicho e tal. É aquela coisa de você joga, sei lá, 200 vezes no jogo do bicho, mas aí quando você acerta um negocinho, você fala aí, ó, viu só? O site funciona mesmo. Você errou 199 vezes.
Exatamente.
Mais uma vez você acertou, tipo, aí, ó, viu só o site tá falando a verdade.
É isso mesmo.
O Vinícius também joga no número do site, viu? Toda vez. Quem me ensinou a procurar as coisas
do site sinal. Foi ele. Tem que interpretar os sinais, gente. O Vini já conversou com isso aí uma vez.
Já falou.
Eu vou interpretar os sinais. A partir do momento que eu ganhar na Mega Sena, eu vou falar, aí funciona.
E outra coisa que acontece direto, que você vê, por exemplo, quando você passa em lotérica, que tipo, os caras põem assim, aqui saiu a quina de não sei o que lá. Você
fala, caralho, sim, aqui saiu um ganhador.
Aqui vai dar sorte, tá ligado?
E é o contrário, né? Tipo, se você for ver, velho, estatisticamente, deu uma zica do caramba, né? Tipo, aqui saiu um ganhador, mano, já era. Não, ali nunca mais vai sair um ganhador dali, entendeu? Se você for olhar.
Cara!
É, velho, qual a chance da. Eu não sei, eu não tenho esse.
Nunca mais!
Eu não tenho essa estatística.
Nunca mais!
Mano, mas é igual ao voo, né, velho? Igual ao avião. Concorda? Meu, quer saber. Ué, pensa bem, estatisticamente. Quer saber qual que é a hora mais segura de você viajar de avião? É quando acabou de cair um. Porque, velho, caiu. É lógico, caiu um avião. Qual a chance de cair um outro? É estatística.
Então, agora que faz tipo, tempo que nenhum caiu, tipo.
Tá ali na chance, tá na chance. Né? Tá ali.
Cair tá mais próximo, né?
Exato, mas caiu um avião, velho. Puta, esquece, não vai cair dois, entendeu? Não vai cair dois no outro
meu
dia.
Deus.
Não
e
vai cair.
Aqueles focos sem dar tanto toda hora, velho.
Sabe o que eu acho que entra muito nisso daí que vocês estavam falando? Aquelas previsões de final de ano. Que sempre aparece alguém falando, ah, vai ter um acidente de avião. Vai ter um famoso morrendo no acidente de carro. E, tipo, sempre alguém vai morrer.
Sempre vai morrer.
Naquele ano. Aí, tipo, ó, tá vendo? O cara acertou.
Exato. Eu prevejo um famoso morrendo. Um cantor.
E o fim do mundo? O fim do mundo também é uma superstição?
Não, o mundo acabou em 2012. Acabou. A gente tá aqui.
Eu não sei de onde. A gente tá em Lost.
Velho, a gente tá em Lost. Não é possível.
Bom, eu não duvidaria.
Purgatório.
É só ver os sinais, o Vini já falou. Só olhar os sinais.
Olhar os sinais.
Gente, mas a Igreja Católica também tem não sei te dizer que se é um ritual, que eles diz que tem um sangue de um santo lá, que a cada 6 meses eles fazem um ritual, aí se o sangue liquidificar, é que vai ter muitas coisas boas naquele semestre. Se o sangue não liquidificar, o semestre não vai ser bom. Vocês já ouviram falar nisso?
Nossa, mano.
Nossa, não.
Nossa,
essa
não.
É muito forte.
Tem certeza que é católico? É.
Mas é o sangue de quem que vai liquidificar?
Se eu não me engano, é só o santuário. É verdade, o Papa faz esse ritual a cada 6 meses.
Jesus, eu nunca vi isso não.
Claro, Vaticano, é verdade.
Essa é uma coisa boa de pesquisar.
Chama o Milagre de São Januário. É liquefação do sangue.
Então, já, meu, se tiver alguma coisa no YouTube, eu acho que é legal a gente indicar, até pra tirar a prova aí e conhecer esse negócio.
É, então, ó, a última notícia que eu tenho, que eu tô pesquisando aqui agora, foi de 19 de setembro de 2018. Aí falou assim, ó, sangue de São Januário se liquefez novamente, desta vez antes do previsto.
Ou seja, aí, vai ser um bom semestre.
É, então, esse ano, lá, eu acho que foi bom lá no Vaticano, né? Porque aqui no Brasil não foi, né?
É, porque não dá pra ser no mundo inteiro, né?
É que,
né,
o sangue,
velho?
Já venceu, sangue. Já tá vencido.
O sangue de Jesus.
É uma, crença à la carte. Ela escolhe onde ela vai funcionar.
É,
chama o milagre de São Januário.
Tá, boa. Então depois a gente coloca na descrição do podcast pra quem quiser pesquisar. Bom, acho que é isso aí sobre superstições e crenças e sonho e episódio número 13, Zika e tudo.
Vamos para um momento que o Nery espera a semana inteira agora.
Então, Nery, agora você que vai chamar o momento, já deu, Nery, hoje.
Cara.
Vai.
O animal, mano.
Vai, sem mágoas.
Acorda.
Eu falei, eu não vou ter mais indicações.
Tá lá.
É um botim.
Animação.
Não, cara, não. Meu, vocês tiraram a obrigatoriedade porque eu tenho que pensar em uma...
Mas é só você chamar o quadro, não é pra você falar uma
indicação. É, né? Ninguém quer sua indicação. Sua indicação é dispensada.
Calma.
Obrigado, então. Momento já deu, nossa, galera.
Vamos pro nosso momento.
Que mamãezado, né,
mano? É, fez biquinho.
Ah, mano, mas vocês tiraram a obrigatoriedade. O que vocês querem que eu tenha a indicação?
Tá bom. Você só faz o que é obrigado, é isso?
Só faço o que é obrigado.
Bom, vamos pro nosso momento já deu, então, galera. Quem...
Rurik.
Quer começar, Rurik? Puxa aí, então. Qual que é a sua indicação?
Eu vou indicar um canal no YouTube, mais precisamente um vídeo, né, que fala sobre superstição, sobre o olhar da ciência, tá? O canal chama Nerdologia, tá? Eu vou pedir para colocar o vídeo aí, esse vídeo específico, mas vocês podem ver os outros vídeos do canal que são bem legais.
Muito bom.
Diversos assuntos aí.
Fala de história e de ciência.
É isso aí.
Show. Bom.
Posso fazer uma indicação rápida? Não tem nada a ver com o tema, tá? Eu tava conversando com um amigo meu lá do trampo. Uma indicação pra quem tá iniciando aí na cozinha, não sabe cozinhar muito bem. Cozinha Prática, da Rita Lobo. Eu indico.
Puta, velho, eu não tenho essa mulher, cara. Tô chata pra caramba.
Você acha chata?
Chata sem graça, faz um bagulho ruim pra caramba.
Caralho, velho.
Ah, nem vem que eu faço o prato dela e você come.
Vai, trouxa.
Ele não gosta da mulher, não da comida.
Exato.
Acho ela muito chata. Faz tempo que eu não vejo o programa dela, mas acho ela bem forçada.
Mas
véio,
as dicas dela, nossa, são
boas. Não, mas a comida da Clara, a gente tô brincando, a comida é boa. Só acho ela, como apresentadora, não acho mais simpática, só isso. Mas tudo bem.
Demorou. Próximo aí.
Tá errado.
Quem vai?
O meu, na verdade, é a indicação de um filme, que é o número 23. Que é com Jim Carrey, que é um pouquinho antigo, mas só para ficar dentro do tema, que é a história que ele tem uma família e tudo mais, ele começa a ler um livro meio que obrigado, mas ele começa a ver algumas semelhanças com a vida dele, e aí o filme começa a juntar a história do personagem do livro versus a dele, e ele fica obcecado pelo número 23 e tudo mais, então fica aí. Isso aí é caceta.
Esse maratópico.
Atrapalhei a sua indicação?
Eu nem indiquei ainda.
O cara tá explicando que você tá dando spoiler. Caralho. Pode dar spoiler pro meu e-mail.
Boa.
Vai ficar de castigo. Então é isso.
Tá bom. Boa.
Tá.
Vini. Vini, tá.
É a minha indicação. Não é do tema também. Vou indicar uma peça que estreou domingo no Teatro Santander, e chama-se A Escola do Rock. É um musical. Pra quem lembra do filme lá, se eu não me engano, acho que 2003, mais ou menos, teve o filme.
Aquele filme do... Jack Como Black. Era aquele cara? Jack Black.
Jack Black.
É, é. Ele mesmo. E já teve um musical nos Estados Unidos também, na, se não me engano, na Broadway, em 2015. E agora veio aqui pro Brasil. Nós fomos no domingo, cara, sensacional. Vale muito a pena aí. São 3 horas de espetáculo, já vou avisando. Mas vale a pena. Vale cada minuto, hein? Recomendo. Recomendamos, na verdade.
Uhum. Top.
Boa.
Então, a minha indicação é mais sobre física quântica, que eu adoro, sobre ciência também. Olá. É um filme meio antigo também, é de 2004, O Efeito Borboleta. É, o cara, ele fica indo e voltando entre passado, presente e futuro. Só isso que eu vou falar.
É da hora esse filme.
Esse é bom demais.
É da hora. Dois é o
Ashton Kutcher. Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher. Isso,
mano.
Boa.
Assisti Dark, o Tapa.
Assisti. Sim, eu assisti já. Muito bom.
Os dois?
Ainda tô na segunda temporada.
Boa.
Depois a gente vai fazer um podcast
sobre Dark. A gente vai fazer uma só sobre Dark, então.
É legal. Ela tá demorando pra finalizar, porque eu não tô entendendo. Ele fica voltando.
O Vinícius não consegue acompanhar.
Mano, desencana.
Desencana
de ficar voltando, velho.
Um
vai vendo.
Pra assistir aquilo ali, velho.
Vai vendo, velho. Vai vendo, bicho. Vai vendo. É tipo aquela fase do. É bagulho, é tipo aquela fase do bônus do Mario, tá ligado? Que você deixa a moeda pra trás. Você fica voltando, você perde, velho. Vai embora, tá ligado?
Paramos no segundo episódio, mas vamos continuar. Fé em Deus.
Fé em Deus.
Mas é porque eu tenho que explicar, cada final de episódio, eu tenho que explicar pro Vinícius o que aconteceu. É.
Tem capacidade pra entender sozinho.
Meu Deus.
Ô, Rick, vai lá, você.
Novo?
Vou Rick dar uma segunda.
Aí, tá perdido.
Ah, o Rick já foi o primeiro, então falta eu.
Tá com sono, hein?
Pô, lógico, vai. São 2 horas da manhã. Só que nós deixamos registrado aqui. Já não é mais dia 13, pra nós já é dia 14 já. Então já acabou
a superstição.
Já acabou a superstição aqui. Velho, eu vou indicar um vídeo que eu assisti pra fazer o podcast. Que tá no YouTube. Na verdade é do Café Filosófico. É um vídeo do Karnal. É um dos episódios que tem a participação do Leandro Karnal. E ele chama Fé Líquida. Já que a gente falou um pouco de crença, religião e tal, ele fala um pouco da fé nos tempos atuais, tá ligado? Com rede social, mídia, né? Rede social, Instagram, Facebook, e como que a religião interage com os jovens ou com as pessoas através do digital. Tem padre na rede social e tal, postando a opinião dele pessoal, e como que isso, enfim... Qual a confusão que isso causa ou que benefícios que também a gente pode colher dessa nova tendência, digamos. Então, eu recomendo. Muito legal. Chama Fé Líquida.
Da hora, hein?
Da hora, bem da hora.
Legal.
Gostou da indicação, Nery?
Gostei. Eu tenho 2 indicações.
Acabou,
filho. Vamos finalizar.
Corta.
O podcast.
Corta.
Coloca o DD Crash aí. Falou.
Não tem direito. Não tem direito.
Nothing can stop us.
Fala, filho.
Tenho 2 indicações. O primeiro é um podcast que chama Mas Você Vai Sozinha, da Gaia Passarelli. É um podcast sobre viagens. Ele começou como um podcast, na verdade ele é base, ele, ela fez um, ela tem um livro que tem o mesmo nome, que é sobre ela contando sobre as viagens dela com uma mulher.
Mais uma pergunta.
Viajando sozinha.
É mais você vai sozinha, interrogação, ou é mais você vai sozinha, afirmação?
É uma interrogação.
É uma interrogação.
Tipo, aquela interrogação com exclamação, tipo, tá ligado? Que as pessoas
falam, mas você vai sozinha?
É.
Uhum,
e tem um livro e ela fez um podcast que agora começou a terceira temporada do podcast
E que ela entrevista pessoas, inicialmente começou também na mesma pegada, de entrevistar mulheres que viajam sozinhas e tal, mas acabou meio que virando um podcast de viagens e dicas, assim, sobre viagens e tal, roteiros.
Da hora.
Então, homens e mulheres, é bem da hora.
Bem da hora.
Boa! E
a outra indicação é a música Superstition, do Stevie Wonder, pra ficar no tema aí.
Canta um pouquinho aí, Brent.
Canta aí, Nery.
O Rui, que é nosso cantor.
Eu não sei cantar essa música. Canta aí, Nery. Very superstitious.
Chega.
Muito
meu
bom.
Deus, melhor encerrar. O momento já deu do já deu.
Agora já deu mesmo.
Falar que superstição é uma coisa ruim, viu? Pra vocês deixarem de ser supersticiosos. Porque quando você não entende uma coisa, você sofre por ela. Então é melhor você não...
Frase de efeito.
Isso causa ansiedade.
Steve Wonder, Steve Wonder. Não é minha frase.
Augusto Curry.
Ele abriu as aspas.
É isso.
Então beleza, gente.
Fomos.
Valeu, obrigado. Temos
o podcast.
Obrigada, o podcast, gente. Adorei participar.
Até semana que vem.
I'm so observant. You say you want it, but you don't deserve it.
I know the future's not definite. We're rolling places they've never been. I'm not.